Olá, um salve para toda a nossa audiência. Estamos de volta com mais um podcast Trilhem, uma iniciativa do Sistema Fronteira de Comunicação, emissoras de rádio e nossas plataformas digitais e Asquagrim, Associação Comercial Empresarial. Este é o segundo episódio da série, dentro daquela proposta que tem como escopo divulgar as ações dos nossos empresários, como iniciaram, qual foi a trajetória, como está a situação da empresa, do empresário, até porque a gente possa apresentar isso como inspiração para muitos outros empresários, principalmente aqueles que estão iniciando. E são os nossos convidados, na sua grande maioria, associados à Associação Comercial Empresarial. O nosso convidado, como todos podem ver na imagem, é o empresário Cléo Luiz Petroli. Cléo, seja bem-vindo. E a primeira pergunta que se faz é: quem é o Cléo como pessoa, como empresário, quais são suas origens e como você chegou até Dionísio Cerqueira se transformando no empresário que tem um grupo econômico, ou seja, vários CNPJs, várias empresas, e que propiciam a geração de emprego e renda numa grande escala comparativamente ao tamanho das nossas cidades.
Cláudio, primeiramente cumprimentar os ouvintes do podcast, o pessoal que está assistindo, né, dizer que a gente agradece a oportunidade de estar aqui, conversar um pouco sobre a nossa história, sobre a trajetória da nossa empresa, sobre a nossa trajetória pessoal. Cumprimentar a diretoria da Asquagrim, que nos convidou, a Daia, né, o Basso e toda a equipe da Asquagrim, que já há alguns dias, né, pedi desculpas que nós demoramos um pouco para encontrar um tempo, mas os últimos dias está sendo bastante corrido, mas é uma satisfação poder estar aqui, né, e poder contar um pouquinho da nossa história, esperar que a gente possa inspirar um pouco alguém, né, se a gente conseguir inspirar alguém, a gente fica muito feliz, né. Os nossos defeitos as pessoas não precisam copiar, nós temos muitos, né, mas as qualidades, se a gente puder trazer alguma lição, nós estamos aqui para isso e contar um pouco nossa história, né. Você perguntou quem é Cléo Petroli, né, eu sou uma pessoa nascida no Rio Grande do Sul, gaúcho de Encantado, agora Relvado, né, lá no interior do Rio Grande do Sul.
É gremista ou colorado?
Gremista.
Muito orgulho. Importante ressaltar isso.
Isso aí, sofredor e feliz também ao mesmo tempo.
Comemorando mais um título agora do gauchão.
Então, faz parte, né, a gente precisa ter as nossas paixões, né, e cultivar nossas paixões, né. Então, gaúcho, gremista, né, nós mudamos para São José do Cedro, o interior de São José do Cedro. Já tinha 6 anos de idade, né? Comecei trabalhando na roça, né, desde os 7 anos de idade, então trabalhei, nunca gostei muito de trabalhar na roça, porque naquela época a gente trabalhava muito manual, né? A gente capinava, a gente tinha que lavrar de boi, plantar, e o pai era um homem muito sábio, desde o começo ele me falou, diz, oh, você não serve para a roça, né? você vai ter que estudar, né, e eu realmente também não gostava mesmo, então combinou, né, então a gente desde novo teve essa mentalidade, né, e continuamos até hoje, né, que a gente precisa estudar, né, então eu agradeço ao meu pai, que já se foi faz muito tempo, né, mas apesar de não saber ler e escrever, né, ele sempre falou que nós precisamos estudar, né? Então, e eu continuo até hoje com essa mentalidade, né?
Certo, então vocês vieram do Rio Grande para Santa Catarina, cidade de São José do Cedro, e você passou a assumir a condição de empresário já em São José do Cedro, ou de lá veio para Dionísio Cerqueira dar os primeiros passos, Cléo?
Eu fiz o ginásio, no caso, né, na época lá no interior de São José do Cedro, na Mariflor, né? Depois estudei colégio técnico agrícola, me formei técnico agrícola, trabalhei um tempo como técnico em agropecuária, no interior de Chapecó, depois na Cooper, antiga Cooper São Miguel, que hoje depois era Cooper Alfa, né? Trabalhei como técnico agropecuário, trabalhei uma época como na prefeitura de Guarujá do Sul, cheguei a ser secretário de agricultura também, alguns anos, né? E a questão de empresário foi mais um acidente, né? Às vezes eu até conto a história, a gente tem, quando eu até dava minhas aulas de empreendedorismo, né, a gente fala que tem vários tipos de empresário. Tem o empresário planejado, tem o planejado empresário que é herdeiro, né? Às vezes você cria um grupo empresarial para você criar uma empresa. No meu caso, eu sou empresário por acidente, né? Então, eu trabalhava na época na prefeitura de Guarujá do Sul, e apareceu uns doidos lá querendo fazer importação, né? Junto com um amigo, e aí ele falou: ó, nós vamos trazer uns produtos da Argentina aí, alho, cebola, e você vai lá em São Paulo, para receber lá, vai chegar os caminhões lá, você vai lá e só recebe, né? É fácil, o pessoal, você chega lá, você vende, recebe à vista e traz o dinheiro, eu te pago uma comissão aí pela viagem e tal. Eu nem conhecia São Paulo, não sabia, só sabia que era para aqueles lados lá para cima, né? Mas nunca tinha ido. Então, e fui, né? Fomos lá vender alho e cebola lá em São Paulo, né? Mas, né, como a gente aprende na escola, né, sem planejamento, sem organização, né, o negócio ia tudo para dar errado e deu, né? Então, as coisas deram errado. Eu tinha pouco na época, né, tinha um fusquinha velho e um terreninho, tive que vender o que tinha, né? E daí eu acabei, digo, agora já que estamos aí, né, vamos seguir, né? Então foi assim que nós começamos a montar, né, no caso a empresa, né? Na época comecei a trabalhar na área de importação e exportação, né? Fui trabalhar com uma empresa que eu conheci na época, né, que fui tentar cobrar uma conta e conheci uma empresa, e aí fui vender, né, trabalhar, comprar e vender fruta, né? Na época eu trabalhava como vendedor, né? Então, e aí, depois de 3 anos, né, devagarinho, eu fui montando a minha empresa de importação e exportação, né? Mas foi desse jeito, né? Foi por acidente, né, que eu me tornei um empresário. E nessa época também, né, quando eu trabalhava na prefeitura de Guarujá, aí eu tinha terminado técnico agrícola, comecei a fazer faculdade, né? Então, me formei em administração, né, administração de empresas em São Miguel do Oeste, na época na UNOESC, né? E quando nós começamos a trabalhar com a empresa, eu tive até que trancar a faculdade uns tempos, mas depois eu consegui terminar o último ano, né? E começamos devagarinho com a empresa de importação e exportação.
Bacana. O Cléo, você citou 3 vezes que foi servidor público na prefeitura de Guarujá. Em nenhum momento você sentiu uma vocação para ingressar na política, e eu falo de política partidária, talvez até com vistas à disputa de um pleito municipal, porque a grande maioria que entra na vida pública como servidor, seja efetivo, como comissionado, ele acaba seguindo essa carreira, digamos, política, entre aspas. Em momento algum você sentiu que poderia ingressar e claro, você deixou bem claro a sua vertente, que foi empresarial, através desses primeiros passos, mas não te atraiu em momento algum a vida pública?
Eu acredito assim que quando eu trabalhava na prefeitura de Guarujá, a gente vai tomando decisões, a gente precisa pensar para frente, né? E assim, todo dia a gente precisa pensar para frente, né? Na época eu lembrava que eu era secretário da Agricultura, né? E eu pensava, né? Para mim subir aqui só se eu for prefeito, né? Eu não tinha nem intenção e acredito que nem seria eleito, porque eu não tinha prestígio para ser candidato a prefeito, né? Então eu pensei, daqui eu não vou subir mais, né? Então também quando apareceu uma oportunidade, né, eu agarrei no primeiro momento, né? Então, porque realmente, eu acredito que a vida pública é importante, por mais que todo dia a gente fala, né, a gente fala dos políticos, fale das dificuldades que a gente tem, mas a vida pública a gente tem que valorizar quem se dedica, né, para ela. Mas não foi o meu caso, né, eu nunca me interessei nessa área, né. Eu acho que a gente tem que ajudar na publicamente, a gente precisa, tem a nossa responsabilidade, mas no meu caso é de outra forma, né, diretamente não.
Cléo, LPD, a tua empresa, ela completa neste ano de 2024 28 anos de existência. O CNPJ, ele nasceu aqui em Dionísio Cerqueira, e a outra pergunta que eu já emendo é em relação a composição do núcleo familiar dentro desse empreendimento, já que, ao que me parece, pelas informações que eu tenho, você não tem sócios na empresa, é uma empresa familiar.
Uhum. Sim, a LPD ela nasceu aqui em Juiz de Cerqueira, né? Como eu comentei antes, eu tava, na época eu trabalhava com uma empresa de Belo Horizonte, a gente montou uma base aqui de importação e exportação, né? E aí eu montei uma pequena transportadora junto com a minha esposa, né, para a gente prestar serviço para essa empresa, né? E mais tarde a empresa, né, meio começou a ter algumas dificuldades e tal, eu saí da empresa e então usei já essa empresa que a gente já tinha na área de transporte para fazer importação e exportação também. A gente tinha um escritório no Centro Comercial Peperia, até hoje temos a sala aí, né? E aí nasceu o CNPJ da LPD, né? Em 1996, 1º de maio de 1996, né? Então, esse ano seriam 20 anos. Agora, no dia 1º de maio, nós completamos 28 anos de atividade, né? Então, sempre trabalhamos aqui na cidade, na Trifronteira, demoramos para montar. A gente sempre teve a área de transporte, né? E depois montamos a nossa sede. Em 2017, que a gente montou a sede onde ela está hoje, do lado do Centro de Eventos, né? Então, são 28 anos de atividade aqui na Trifronteira.
Certo. O Cléo nós podemos entender como um empresário família nos negócios e na verdadeira essência da família, com esposa, filhos, demais eventualmente agregados.
Sim. Desculpa se eu tinha me perguntado da família e eu acabei passando da sociedade da empresa. Então, eu gosto de colocar que a família, né, fazendo um adendo aqui, né, é uma base de tudo o nosso trabalho, né? Se a gente não estiver tranquilo, né, você não chegar em casa tranquilo, né, e você não se sentir bem, né, provavelmente você não vai produzir no outro dia, você não vai ter uma vida feliz, né, e o próprio negócio também não vai andar bem, você não vai tratar bem as pessoas que vão estar contigo, né? Então eu sempre, grande parte da minha base, do meu trabalho, eu acredito que eu considero o sucesso da gente estar feliz, de trabalhar feliz, eu acho que isso é sucesso, né? É a minha família, né? Eu tenho minha esposa, os dois filhos, né? O Gustavo já está com 26 anos, está trabalhando na empresa hoje, a Laura se formou em Direito, também já está trabalhando, não trabalha na empresa, mas trabalha numa empresa de advocacia, e a minha esposa Ieda, que foi base, né? Quando nós começamos, que nós quebramos, né? Eu sempre brinco que ela não casou comigo por dinheiro, né? Porque na época ela era funcionária do banco e eu pegava dinheiro emprestado dela para poder pagar as contas quando a gente quebrou, quando a gente passou dificuldades, né? Então, talvez isso também tenha sido uma das razões que a gente sempre foi muito com os pés no chão, né? Cresceu com os pés no chão, né? Porque quando você quebra, você realmente, né, você aprende a ser mais precavido, né? Aprende a dar mais valor para as pessoas que te apoiaram naquele momento, né? Então, então nós somos muito, sempre fomos muito precavidos, né? Então a empresa, nós, hoje a sociedade é familiar, né? Tá eu, minha esposa, meus filhos que fazem parte da sociedade, né? Né, a gente sempre tem o apoio do pessoal. Hoje nós temos uma equipe também que não são sócios no papel, mas eu considero que são sócios da empresa. Eles têm participação dos resultados todos os dias e tal. Então, essa é a nossa base. E realmente a LPD, o grupo, é um grupo familiar, né, que nós valorizamos. E acredito que grande parte do nosso êxito e dos nossos erros é baseado nessa nossa base familiar.
Cléo, nós vamos falar logo em seguida um pouco mais da empresa, da tua vida empresarial. Então nós podemos entender o empresário Cléo Petróleo nessa ordem: Deus, família, trabalho e sociedade.
Eu acredito que está mais ou menos por aí, né? São termos que a gente valoriza muito, né? Eu sempre prezo por isso, né? Sou católico, sou, né, mas a questão espiritual, eu acredito que cada um tem a sua.
É subjetiva, né?
Subjetiva, né? Mas a família, eu acredito que eu acredito que a gente tem que ter essa base, né? Isso é que nos deixa tranquilo, né? E a sociedade, nós estamos nela, nós não temos como nos isolar da sociedade, né? Nós precisamos, a sociedade precisa de nós e nós precisamos da sociedade, né? Então, nós temos a nossa responsabilidade e nós temos que valorizar isso. Se nós não tivermos todo todo esse conjunto, né, eu acredito que falta alguma coisa. Eu, pelo menos, não me sentiria bem, né, se eu estivesse bem numa sociedade em que eu não participo com nada e que eu só sugo da sociedade. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa aí pela sociedade. Né?
Bem, Cléo, quem ouviu o teu nome tem uma imagem, claro, de um empresário bem sucedido. Quem te vê, né, quem vê a tua imagem é do mesmo modo. Mas nós sabemos que nessa trajetória de vida, em todos os setores, mas nesse caso empresarial, ela é feita de momentos altos e baixos. São 28 anos. Você falava um pouco antes da preparação, da trajetória, dos primeiros passos, mas nesses 28 anos de história da LPD, quais foram os momentos considerados mais críticos, levando em conta uma série de fatores, principalmente quando nós temos uma transição de política nesse país, a troca de governos, a economia muitas vezes que ela acaba sendo desajustada pela adoção de algumas políticas públicas que não estão em consonância com a política internacional e que reflete diretamente no comercial, no social, no econômico, e aí nós atingimos diretamente a população que, na sua grande maioria, ela está sempre voltada para a busca de ter um emprego, uma colocação, embora nem sempre tenhamos uma mão de obra preparada à altura do que as empresas necessitam. Mas, objetivamente, quais foram os pontos, os momentos mais difíceis que a empresa e que o empresário, Cléo, atravessaram nesses 28 anos?
Olha, eu diria assim, o mais difícil foi o começo, né, quando nós começamos sem estrutura nenhuma, né, sem crédito, né, sem capital, né, então às vezes você tem que ter uma coisa ou outra, né, você tem que ter um crédito para você começar um negócio, ou você tem que ter um capital e até a própria experiência também sobre alguns produtos. Então, eu diria que o momento mais crítico foi o início, foi a partida, né, nós conseguimos dar essa primeira, né, passar para os nossos clientes e para os nossos fornecedores a credibilidade, a confiança, né, de que realmente nós estávamos preparados, né, para fornecer. Né, a gente trabalha com importação e produção de frutas, né, que é um produto muito perecível, né, então para a gente mostrar que a gente tinha esse know-how para fazer um trabalho de qualidade, né, então isso foi o mais difícil. Né, e depois, durante a trajetória nesses 28 anos, nós tivemos alguns altos e baixos, né, tivemos um momento de desvalorização cambial, né, então a economia, de repente, você está aí com um dólar de um dia para a noite, você tem uma subida aí de 20%, né, então você faz uma margem de lucro, margem vai lá embaixo, então a gente tem que ir se adaptando nisso, né. Nós tivemos, nós temos também as instabilidades de outros países também, nós trabalhamos muito com a Argentina, tivemos a crise da Argentina, que nos afetou muito, né, às vezes teve momentos que a gente exportava para lá e o cara não podia nem pagar nem que ele quisesse, né, então nós tivemos situações que nós erramos também, né, tentamos conseguir começar,
da vida, acertar,
começar
errar
com
todos
um negócio novo e o negócio não deu certo, né, então nós tivemos vários momentos, né, nós temos transportadora e é um problema que a gente tem até hoje, nós sofremos muito com isso, a nossa legislação ela é muito ela deixa muitas brechas, né, a gente contrata serviço, contrata advogado para a gente fazer, tipo assim, trabalhar o mais dentro da lei possível, né? Nós fizemos todo o possível, eu quero que venha qualquer advogado e me diga como é que tem que fazer certo, e a gente faz certo. Aí se o empregado vai na justiça, ele vai lá e o juiz diz que você está errado, né? Então, essas coisas, né, realmente nos deixam, né, com uma insegurança muito grande, né? Então, essa insegurança, esse passivo que a gente tem, né, isso, né, ele vem desde o começo e continua até hoje, né? Então, a nossa legislação realmente ela é bem difícil de trabalhar, né? Então, nós temos os problemas de fronteiras também, mas são coisas que a gente vai ajustando, né, e nós temos que estar preparados para essas dificuldades, né? Então, eu diria que dificuldades nós temos todos os dias, né? Então, você perguntava o mais difícil, né? Depois se começa, você tem que, todo dia, você tem que manter esse nível de exigência, e cada dia a exigência vai aumentando. Então, você não vai ter um momento. Eu até falo que, às vezes, não existe um empresário que está tranquilo, vamos dizer, acomodado, né? Se você acomodar, né, ou você vai quebrar a empresa, né, ou então, se você quiser se acomodar, você tem duas alternativas: ou você fecha a empresa, ou você quebra a empresa, ou você vende ela para outra. Mas você trabalhar acomodado, ela não é uma possibilidade.
Eu não consigo traduzir para um empresário que está tranquilo, acomodado, se você...
É uma situação que eu não vejo para um empresário, né? Você trabalhar tranquilo, né? Se você trabalhar tranquilo, você vai perder qualidade, você vai perder eficiência e provavelmente você vai sair do mercado, né? Então, todos os dias você tem que estar preparado para isso. E é para isso que nós nos preparamos e para isso que nós estudamos, né, que eu posso colocar depois.
Bem, Cléo, nós vivemos num país onde as estatísticas apontam que boa parte das empresas, se não a maior parte das empresas que são criadas, elas acabam falindo, não prosperando. Em 2-3 anos elas acabam quebrando. Você nos passa, nos transmite um histórico da sua empresa, de um trabalho consolidado, com os pés no chão. Eu vou te fazer uma pergunta que provavelmente ela é formulada para você nas universidades, você como professor universitário e também no meio empresarial. Como fazer, qual o mote, né, dentro dessa narrativa que você acabou de fazer, para se manter então com os pés no chão, sem quebrar, e sabendo que em alguns momentos o empresário tem que ser ousado, mesmo diante de uma situação temerária, seja com o cenário político, seja com o mercado econômico, você não pode parar, porque existe toda uma carga tributária, existe todo um apelo social com as famílias que estão por trás daquele emprego que você gera. Como equilibrar isso? Porque quem nos ouve, nos assiste nesse momento, talvez se faça essa pergunta: olha, eu tentei e não deu certo, ou eu estou começando, mas não tenho certeza se sigo pela direita, pela esquerda, ou pelo caminho do meio, né? O que que você pode transmitir em relação a esse equilíbrio que você procurou e eu penso que você alcançou durante esses 28 anos de vida empresarial?
Então, a base de tudo é você ter conhecimento, né, e persistência, né, trabalho, né, vontade. Isso é a base de porque se vai começar um negócio, qualquer negócio que você faça, você tem que conhecer ele, né? Então, nós mesmos, eu estava comentando, a gente teve alguns erros, né? Foi quando a gente saiu um pouco do que a gente conhecia, né? Então, nós somos especialistas no que a gente faz, né? Se você quer começar um negócio, você tem que começar numa coisa que você conhece, né? E que pelo menos você saiba fazer. Ó, você viu alguém fazer alguma coisa e você não sabe nada, provavelmente você vai dar errado, né? Então, a base é conhecimento do que você vai querer fazer. E também é o conhecimento técnico, a base intelectual, né? Então, a gente, por exemplo, eu estava comentando antes, eu me formei em administração de empresas, né? Eu tenho um MBA em gestão empresarial, eu tenho um MBA em comércio exterior, né? Eu conto às vezes uma história, por exemplo, uma parte, um case que eu discuti um dia num trabalho do MBA de gestão empresarial, eu apliquei na empresa, né? E foi uma época que foi através desse case que eu desenvolvi um trabalho de crescimento da empresa, né? Então foi dentro da sala de aula, né? Foi estudando, né? Depois eu fiz eu tenho especialização na Universidade de Califórnia, na Universidade de Washington, na Universidade de Warwick em Londres e na ISAD de Barcelona. A gente fez junto com vários cursos que a gente fez. Eu fiz um mestrado em gestão empresarial pela FGV do Rio de Janeiro, né? Falo, né, italiano, espanhol e inglês, né, sempre estudando, né? Então isso nos dá uma base, né? Isso não é garantia de que vai dar certo, né? Mas é uma base, né, para quando você tem que negociar, né? Por exemplo, eu negocio com vários países, né? Se você consegue falar, hoje isso tem muito tradução, né, mas se você conseguir falar a língua é bem mais fácil, né? Então você precisa negociar essa questão de câmbio, né? Nós temos esses altos e baixos. Você tem um conhecimento de economia, vai ser mais fácil para você se precaver disso, né? Então, essa base nos ajudou muito, né? E nós estamos sempre estudando, né? Eu agora, né, nesse momento, não estou fazendo nem Estou estudando algumas línguas assim, em aplicativo, mas não estou estudando nenhum curso específico, mas estou analisando alguns, né? Provavelmente eu faça mais alguns agora. Então, nós temos que estar sempre nos preparando e sempre buscando aperfeiçoamento, né? Então, isso é base, né? Então, se você tem um negócio, né, não precisa ser no exterior que você vai estudar, né? Você pode, cada um tem o seu negócio e tem o seu nível, mas você tem um curso do Sebrae, você tem muitas alternativas, né, que vão te ajudar. Mas a base é essa, você tem que ter conhecimento, você precisa saber do que você está fazendo e o que você tá, com o que você está trabalhando. Isso é importantíssimo, né, para você ter sucesso em qualquer negócio, né.
O Cleo, essa observação que você faz aí, como empresário, poliglota, professor universitário, para quem saiu lá do Rio Grande, quem puxava uma enxada lá quando criança, na roça, isso é um relato de vida bonito e que realmente ele serve como exemplo multiplicador. Mas ouvindo atentamente o que você falava agora há pouco, chama a atenção, porque isso significa que você aproveita muito bem o teu tempo. O que a gente mais ouve nos dias atuais, da maior parte das pessoas, quando se destina uma tarefa ou se provoca para que faça algo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E a gente percebe que você é uma pessoa eclética, né, em todos os setores. Como é que você organiza o tempo diário da tua vida para conseguir fazer tanto em 24 horas, que são as mesmas para mim, para ti e para todos nós?
Eu acho que uma coisa importante do que decidiu, mais importante do que decidir o que fazer, é de que decidir o que você não vai fazer, né? Então, você tem que decidir prioridades, né? Então, dentro da empresa, né, nós temos algumas atividades que eu ainda faço muita coisa do dia a dia, né? Mas eu tenho uma equipe, né? E cumprimentar até a minha equipe, né? Tenho uma equipe muito boa, né? Que se eu não estiver lá, né, a gente sai tranquilo, né, e sabe que as coisas vão acontecer da mesma forma, né. Então você tem que, mas você tem que decidir o que você quer, você não quer, porque senão você acaba ficando, né, envolvido em muitas coisas, né. Até eu te comentei, por exemplo, a gente tinha que fazer a gravação do programa, dar um exemplo, né. Eu prometi que ia fazer, né, mas eu preciso primeiro resolver meus problemas internos lá da empresa, então eu não vou largar um compromisso que eu tenho lá pra...
Correto.
Mas eu sei que é bem importante, eu vou cumprir. Se eu marquei tal hora, eu vou cumprir, né? Mas se agora 7 horas da noite nós temos um jogo de futebol, eu vou estar lá no jogo de futebol, né? No sábado nós vamos andar de bicicleta, eu vou estar lá andando de bicicleta, né? Então eu vou, é importante a gente se organizar, né? Então é claro que a gente está, no meu caso, eu estou numa fase da vida, né? Meus filhos já estão grandes também, né? A gente, quando você tem os filhos pequenos, você tem uma atenção diferente. Hoje a gente tem uma atenção, mas é outro, eles também têm a vida deles já, né? Então a gente não tem tanto, a gente muda um pouco as nossas rotinas, né? Mas você tem que estabelecer algumas prioridades, né? E em cima dessas prioridades você trabalhar, né? Então você não tem como fazer tudo. Então você tem que decidir o que você não vai fazer, né? Isso é o mais importante para você conseguir se organizar, né?
Certo. Você fala que tem uma equipe e eu entendo que está muito bem assessorado. Claro que são etapas que são cumpridas de tempo em tempos para chegar no estágio onde a LPD alcançou como uma empresa para a nossa região de grande porte, né? Não sei, talvez, se você queira falar ou não do número de empregos e colaboradores, para a gente ter uma noção do alcance social ou não, mas eu percebo que a tua empresa ela ganha cada vez mais mercado, porque vocês trabalham com importações e exportações, tanto na América Latina, América do Norte e comunidade europeia, se não me falha a memória. Quem que abre esse campo? Porque nós temos aqui N empresários desse setor de importação e exportação, alguns que estão iniciando, outros que já iniciaram, mas que mantêm um negócio pequeno. Essas tratativas, esses caminhos, claro que entendo também que eventualmente você não vai dar o pulo do gato, mas como é que você consegue abrir tanto mercado saindo aqui de Júnior Cerqueira, porque em termos de localização geográfica nós somos de uma região que infelizmente ela não é muito lembrada, muito reconhecida, mas você consegue alcançar essa dimensão cosmopolita, quer dizer, abrangendo vários países.
Ah, isso a gente vai fazendo com, como se chama isso, é capilaridade, né? Você vai indo por recomendações. O mundo é grande, né? Mas quando você olha um setor, você começa a dividir isso, né? O setor de importação e exportação que a gente está, ele acaba sendo um nicho, né? Então, e as pessoas vão conhecendo com o tempo, né? Você vai conhecendo e você vai sempre, se você fizer um bom trabalho, a pessoa vai te indicar para outro, né? E você acaba sendo conhecido naquele meio, né? Então, o principal é isso, né? A gente sempre buscando, né? Hoje, no começo eu ia sozinho, hoje a gente vai com a equipe, né? Mas a gente vai, né? A partir de um negócio vai trazendo o outro, e se você fizer bem feito, só que se você não fizer, se você for bem recomendado, ela vai crescer, e da mesma forma, se você não for bem recomendado, também você vai descer, vai ficar, né? Então você é conhecido como bom ou como ruim, né? Então, graças a Deus, nós somos conhecidos mais como bom que como ruim, né? Nunca, como já comentei antes, não é que nós somos os melhores, às vezes a gente era também, né? Mas a gente tem conseguido levar uma imagem de ser uma empresa séria, uma empresa que cumpre, que promete. E você, com o tempo, se você vai fazendo isso, você vai trazendo, né? Sempre buscando, melhorando. E cada dia você vai trazendo. Nós não somos uma empresa que cresce exponencialmente. Nós temos um crescimento razoável, mas não é tão grande também. Como eu coloquei antes, a gente sempre prioriza pela austeridade, pelo trabalho sério, de não querer fazer mais do que a gente pode, né? Então, e não somos tão arrojados assim, né? Então, nós temos um crescimento, mas é um crescimento sustentável, um crescimento, né, mais escalonado, né? E é isso que está trazendo, né? Quando você faz uma informação vai levando a outra, e você consegue chegar a novos mercados, novos clientes, novos fornecedores, né?
Cléo, em relação ao tamanho da LPD em 28 anos estruturalmente e em termos de colaboradores, qual é a condição atual?
Nós estamos hoje com cerca de 80 colaboradores, né? Nós temos 55 motoristas que estão aí na estrada, que estão todo dia aí fazendo o Mercosul, fazendo o Brasil, né? Então, pessoas que estão fazendo um trabalho para toda a nossa comunidade, trazendo e levando alimentos para o nosso Mercosul. E a equipe interna, né, que nós temos o pessoal de comercial, a parte própria da estruturação mecânica, armazém. Então nós temos hoje cerca de 80 colaboradores, que, como eu comentei antes, nós vamos crescendo gradativamente, né? Nós começamos em 2, né, e nem nós não tivemos assim um ano que nós, esse ano nós dobramos de tamanho. A gente vai crescendo gradativamente, né? Os caminhões a gente vai comprando, vai renovando, estamos sempre com uma frota bem atualizada, para que os motoristas tenham uma boa condição de trabalho, né? E procuramos, né, com os colaboradores, a gente trabalha com participação de resultados também, né? Então, se a empresa vai bem, a gente distribui uma parte dos resultados no final do ano, né? Então, é uma maneira de mostrar que todos eles são donos da empresa, né? Todos eles, né? A gente é o administrador, mas todo mundo, a empresa, todo mundo é parte, todo mundo tem participação quando a empresa tem resultado, e quando a gente não tem resultado, né, a gente trabalha para melhorar, né? Então, mas esse é o tamanho da LPD hoje, né? E como eu coloquei antes, nosso objetivo é crescer gradualmente, e estamos preparando cada vez mais uma sucessão gradativa também, né? Então nós temos uma equipe que cada dia mais dependa menos no começo era o Cléo, que era a LPD. Hoje a LPD já não é tão dependente do Cléo, ela é uma empresa que tem sua própria estrutura e que tem uma equipe que já consegue andar com as próprias pernas, né?
Certo, essa participação nos lucros, penso eu que evita uma rotatividade de colaboradores. Quer dizer, quem entra permanece porque a empresa é rentável e ela possibilita um bem-estar tanto funcional como pessoal para quem está lá dentro.
Esse é o objetivo, né? Mas todo mundo tem a sua agenda pessoal, né? A gente tenta fazer o melhor possível do que a gente imagina que é o melhor, né, para cada um, mas nem sempre a gente, né, isso é natural e faz parte, né? Nós temos funcionários de muitos anos, né? Temos colaboradores que são agora de menos tempo, né? Mas o que a gente faz, realmente a gente faz o máximo possível para que todo mundo se sinta bem lá dentro da NPD, né? Então, enquanto esteja lá, né? Então, agora, quanto tempo fica, né? Nós temos, como eu coloquei, muitas vezes, né, a gente nem sempre consegue atender a necessidade ou os desejos de todo mundo. A gente faz o melhor possível, né? Então, nós buscamos ter a mínima rotatividade possível, sim, né?
Cleo, embora discreto, você tem uma atuação, você como pessoa física e a empresa como pessoa jurídica, uma participação muito forte na sociedade, um envolvimento nas ações sociais, o que nós chamamos de responsabilidade social, onde você devolve um pouco para a sociedade aquilo que você recebe. Vamos falar do Cleo, professor universitário, do Cleo envolvido na sociedade. Isso é algo espontâneo, né, que vem de dentro. Como é que você traduz isso para nós?
Olha, eu acredito que a gente, de onde a gente colhe, a gente tem que devolver um pouco dos frutos, né? Então, nós sempre dentro do possível, esse podcast é uma iniciativa das Cogrinhas, a gente faz parte, de vez em quando nós estamos na diretoria, às vezes quando não, né? A gente sabe que é um trabalho voluntário, né? Gostaríamos de fazer mais, mas o meu trabalho envolve muita viagem, né? Bastante viagens. Eu gosto também de viajar a lazer também, mas eu viajo muito ao trabalho, aí já emenda com viagem a lazer também, a gente acaba tendo bastante tempo fora, então muitas vezes a gente não consegue atender a tudo, mas dentro do possível a gente participa. As Cogrinhas, uma associação. E também, por exemplo, a Unitri nós criamos, né, como uma ideia de um trabalho social, né? É uma empresa privada, né? Mas a ideia foi justamente trazer ela para termos um nível superior, uma escola de nível superior aqui na Trifronteira. Não sou eu que criei, né? Foi um grupo de empresários, né? São 10 empresários que participaram, né? Nós temos os. E está aí até hoje, né? Formando pessoas, trazendo pessoas para atuar aqui na nossa sociedade, né? Que nós sabemos que muitas vezes nossos jovens, eles quando vão para fora, muitas vezes não retornam, né? Então, e normalmente quem estuda na Unitri, por exemplo, ele trabalha aqui e você entrou na Unitri, você está empregado, né? Então, nós temos, já tiveram outras participações com o professor Jones, que o pessoal teve aqui já comentou, né? Que todo dia nós temos uma demanda muito grande de quem estuda na Unitri e tem emprego, isso é garantido, né? Então, e a Unitri faz parte dessa ideia, né, de trazer, né? Eu de vez em quando também dou aula como professor universitário, também o salário a gente não tira.
Qual a disciplina que você ministra lá?
Ah, eu já dei disciplina de comércio exterior, já ministrei empreendedorismo, né? A gente faz alguma coisa sobre estratégia, né? Inclusive agora nós lançamos um curso de direito na área que não está formada, terminada a turma, mas na área de é um MBA para a área de direito aduaneiro, né? Que também eu vou ministrar uma matéria aí, né? Então a gente na pós-graduação, então desde quando a gente, eu falei, o tempo nós precisamos decidir, né? Eu poderia estar mais tempo na sala de aula, mas eu não estou mais, porque realmente o professor, ele tem que ser valorizado o trabalho de professor, não é só estar dentro de sala de aula, isso é o mais fácil, né? O mais difícil é você planejar e você organizar para você dar aula. Então quando eu posso, eu estou lá dando aula lá para o pessoal e tentar levar um pouco da nossa experiência para os alunos, né? Mas é esses cursos que a gente, né, como sou formado na área de comércio exterior e gestão empresarial, então nessa área a gente tem um pouco de know-how e consegue trazer um pouco de conhecimento para o pessoal. Então, voltando nisso, então a gente, essas ações sociais que a gente participa da sociedade, através da LPD também nós temos uma participação, nós temos duas, nós temos uma porcentagem que a gente deixa, devolve para a equipe, né, para os colaboradores, e uma porcentagem que nós deixamos todo ano, né, por exemplo, esse ano nós tiramos R$40 mil da empresa, que é para, já deixamos um fundo, que são para ações sociais, né? Então nós temos projetos, né? Esse ano nós financiamos um projeto que eu achei bem interessante que o pessoal está fazendo, você deve ter falado aqui na, lá do Contestado, né? Que o pessoal está recuperando a memória ali.
Isso, fazendo um resgate
isso,
histórico.
Nós vamos ajudar eles a patrocinar com um pouco dessa verba, né? Lá no colégio Gineu Bornhausen, a gente participa já há muitos anos com projetos de leitura, com a biblioteca, né? Então a gente sempre tem uma participação lá com eles, né? E algum evento, eventual projeto, né? Muitas vezes a gente, a empresa, eu sempre digo, às vezes eu faço algumas doações particulares, mas como empresa, né, a gente, as pessoas vêm lá para uma doação para isso, para aquilo, nós analisamos projetos, né?
Porque, correto.
A gente não sabe para que você está realmente destinando o dinheiro. Então, quando a gente tem um projeto que é interessante, pode levar na LPD, se é um projeto social, nós vamos analisar, nós temos a nossa equipe de gerência, e se a gente vê que realmente vai trazer valor para a sociedade, nós vamos ajudar a patrocinar. Né? Então, mas são através de projetos, não é que a pessoa já precisa do jogo de camisas. Não estou dizendo que não seja importante, né? Às vezes a comunidade e tal, uma festa. Então, essas coisas a gente já, às vezes eu faço uma particular, mas como empresa, a gente faz um projeto mais, que a gente busca um resultado mais de longo prazo, né?
Ótimo, algo que possa auxiliar dentro de uma, digamos, uma política social permanente, né, que vai evoluir para um resultado lá na frente.
Isso, é tão bonito você chegar na escola, você ver aqueles alunos, né, aquela gurizada, por exemplo, lá no colégio Lina Bornhaus, você chegar lá e ver que você está fazendo alguma coisa, né, você está inspirando eles, né? Então isso deixa a gente
fazer. É gratificante, não há preço que pague essa felicidade, esse momento, né?
Isso aí a gente, né, tem que agradecer a oportunidade, que isso nos dá energia, né? Nos dá energia para fazer mais coisas quando você vê isso. Então eu gosto de ir lá no colégio, quando o pessoal me chama, né, ir lá e ver aquela criançada e ver que a gente de alguma maneira pode contribuir com alguma coisa, né? Então essas coisas eu acredito que são gratificantes e nos deixa feliz com o nosso trabalho, né?
Cleo, existe uma frase que virou clichê, as palavras comovem, os exemplos arrastam. E aí eu me faço ali dessa frase para falar um pouco da tua vida, como atleta, como desportista, né? Porque a gente vê nas redes sociais e nos noticiários esportivos a prática, embora sendo considerada amadora, mas do ciclismo, do atletismo, as caminhadas, e você se envolve bastante. Você, além de todas as questões sociais, profissionais, você é um cara que preza bastante pela saúde. Além de cuidar da saúde, você tá dando um exemplo, principalmente para essas gerações mais novas.
É, eu vejo assim, ó, nós temos esse nosso corpo e aqui nós vai nos levar até os 80, até os 90.
Esperamos, né?
Então, se a gente não cuidar dele, ninguém vai cuidar, né? Então, eu acho que eu estava colocando desde o começo, né? A gente vai tomando decisões, né? A nossa vida, ela é uma sequência de decisões que nós vamos tomando, desde o princípio, quando você decide estudar, quando você decide casar ou não casar, né? Quando você decide que você vai colocar um negócio e quando você decide que tipo de vida você vai levar e que tipo de vida você vai querer lá na frente, né? Então, eu até me inspirei, por exemplo, eu li tem um livro que agora que morreu há pouco tempo, né? A gente até estava anotado para falar no clube do livro que a gente tem, sobre o Abílio Diniz, né? Um empresário que morreu agora há poucos dias. Um livro que me inspirou muito foi o livro dele, né? Caminhos e Escolhas, né? Ele tem um dos livros dele, que ele fala, né? Já faz mais de 20 anos que eu li esse livro, né? Dessa parte, eu nunca fui atleta profissional, eu sempre, mesmo campeonato, mas eu sempre gostei de fazer alguma atividade física. Mas eu, quando eu li esse livro dele, eu vi que ele, na época, já estava com 60 e poucos anos, fazia maratona e tal, mostrava que a gente pode ter qualidade de vida mesmo tendo, já não sendo tão jovem, né? E é isso que eu quero, por exemplo, que eu acho que as pessoas deveriam, cada um tem as suas escolhas, né? Mas eu acho importante para a gente ter qualidade de vida, nós precisamos ter saúde, nós precisamos poder se locomover. A gente gosta. Então, para isso, nós temos que. O esporte é uma forma disso. Né? Eu entrei para o ciclismo porque eu operei duas vezes o joelho. Eu gosto de jogar futebol, ainda jogo umas peladinhas, né? Mas eu operei duas vezes o joelho com problema de menisco. E eu posso jogar aí 15 minutos, 40 minutos, mas eu não posso jogar futebol seguido de uma hora, duas horas, jogar campeonato. Aí eu comecei a andar de bicicleta, porque andar de bicicleta eu aprendi com 18 anos. Nunca tive bicicleta. Mas eu comecei a andar de bicicleta para reforçar o joelho. Aí eu olhava, pô, eu vejo pessoas de 80 anos andando de bicicleta, mas eu não vejo pessoas de 80 anos jogando futebol. Então eu preciso ir para um outro esporte, eu preciso ir para um... O ciclismo.
Correto, até porque não é impactante, né?
É, ele não tem impacto. Então, isso nos ajuda também a um grupo de amigos, né? Nós agora há pouco tempo, nós somos lá na Argentina, lá em Salta, fazer um com as famílias, com as esposas, a gente fez um pedal lá de 200 quilômetros, é uma coisa maravilhosa, né? Que isso nos permite.
Coisa pouca, só 200 quilômetros,
é,
tudo
mas
bem.
É uma coisa maravilhosa, que permite isso? É treinamento, isso é preparação e é qualidade de vida, né? Então, se nós quisermos, né, estar bem, né, nós precisamos, né, tem que ter um pouco de disciplina, né, e fazer. Eu acho que a atividade física é fundamental para a gente manter. Você gosta de comer bem, né, então entre comer bem e fazer atividade física, prefiro fazer as duas, né. Então, esse lado, né, e é isso que a gente... Se nós cuidarmos da saúde, ninguém vai cuidar da nossa saúde. Então, é essa mensagem que eu acho que a gente tem que passar. Né? Nós temos que ver o que nós queremos lá na frente. É claro que ninguém está livre de algum outro tipo de problemas, né? Mas a probabilidade de você ter problema de saúde é bem menor se você estiver bem condicionado, se você tiver uma condição, né, uma alimentação boa, né? Se você estiver bem preparado fisicamente, né?
Somos resultado das nossas escolhas, né? E esse resultado pode ser bom ou ruim, aí depende de cada um das ações que cada um toma. Léo, encaminhando já o nosso final do podcast, Trilhem, da Ascoagrim, Associação Comercial Empresarial e do Sistema Fronteira de Comunicação, te fazer duas provocações aqui. Você, como associado da Ascoagrim e também um colaborador da Associação Empresarial Comercial, penso que já esteve como dirigente ou está ainda, como é que você vê a atuação da nossa associação, a sua importância? E depois uma outra pergunta, daí mais direcionada sobre o cenário no âmbito local, sobre a Ascoagrim primeiramente.
Olha, eu sou diretor de assuntos internacionais da Ascoagrim, né? Comentei, a gente já foi antes, voltou, vai, quando a gente pode nós participamos, né? E eu vejo a Ascoagrim como um elo importante da nossa sociedade, né? Nós temos uma equipe, nós temos vários presidentes e diretorias que passaram, então por mais que eventualmente nós temos algumas discordância entre os membros da equipe, né? A sociedade é isso que traz crescimento, né, para todo mundo, né? Então é importante nós juntarmos forças, né? Então essa união de forças, né, nós estamos agora numa tarefa, nós temos a nossa aduana aqui que é um gargalo e é uma fonte, né, que o nosso para nossa comunidade, né, nós dependemos muito da aduana, né, e nós estamos com uma força-tarefa para apoiar, não é para criticar, não é para querer dizer o que fazer, mas para apoiar, né? Para que agora, como ela foi privatizada, é toda uma estrutura nova, é uma situação bem mais complexa, e nós estamos buscando, junto com a Ascoagrim, junto com a própria FACISC e o pessoal, os membros da Ascoagrim, trazer, né, apoio para isso, para a gente tentar melhorar, né? Então, e em outros setores também, tem as campanhas que o pessoal do comércio faz, né? Então, é fundamental, e a gente sempre conclama o pessoal para trazer capacitação para o nosso pessoal. Agora nós temos em agosto, nós temos o Fórum Empresarial, que vai trazer palestras de qualidade para a qualificação das pessoas. Então, é todo... Nós temos... Às vezes as pessoas, nós gostamos de criticar, né? Mas são pessoas voluntárias que estão aí, estão buscando fazer o melhor para a sociedade e fazer o melhor para crescer, né? Então, eu tenho todo o maior apoio por isso.
A outra pergunta, Cléo, em relação ao momento que nós vivemos em nossa tríplice fronteira. Antes de fazer uma observação, alguns empresários, eles iniciaram aqui e depois que atingiram um certo patamar estrutural, principalmente financeiro, eles foram em busca de uma outra cidade, de um outro ponto, como sede empresarial, residencial, e o Cléo não. O Cléo começou aqui, permanece aqui, e nós estamos vivendo um momento diferente se compararmos com outros períodos, com outros momentos, no que tange principalmente ao crescimento, ao desenvolvimento, com um aeroporto que está aí em vias de voltar a operar, com a revitalização da 163, com a nova aduana, com free shoppings, enfim, uma série de empreendimentos novos. Você acredita que a deflagração desse gatilho do crescimento e desenvolvimento que se deu agora é um caminho sem volta? Quer dizer, nós só temos a ganhar, a crescer. Não haveria, digamos, pela tua experiência, um risco próximo de um retrocesso?
Olha, eu sempre sou mais a favor do crescimento sustentado, né, do crescimento mais com os pés no chão. Eu vejo o momento da Trifronteira um momento realmente privilegiado, né? Alguns fatores, né? Nós tivemos que vão são decisões, a gente volta a questão de falar de escolhas, né? Mas lá atrás nós tivemos decisões, né? Que a própria a autorização dos free shops aqui na Trifronteira, né? Nós temos agora, semana que vem, já abre mais um free shop aqui na Trifronteira, né? O free shop do Bolo deve abrir agora dia 19, né? Nós tivemos a aduana, o próprio aeroporto que vai voltar a operar, né? Nós temos então, e devagarinho, né, as pessoas vão se estruturando mais, né? Então eu acredito que nós temos que... É um crescimento sustentável, eu acredito que não vai ser um... Às vezes algumas pessoas falam que é aquele super desenvolvimento, né? Eu acredito que é uma coisa mais média, né? Mas com certeza nós estamos trilhando um caminho bem próspero, né? E a nossa fronteira é um bom lugar para se viver. A gente começou aqui a trajetória empresarial e eu sempre falo, né? Nós temos qualidade de vida aqui. Ainda temos uma boa qualidade de vida e eu estou satisfeito. Eu acho que é um bom lugar para a gente morar e criar uma família e montar um negócio. Nós temos muitas oportunidades aqui.
Legal. O nosso podcast Trilhem de hoje contou com a participação do empresário Cléo Luiz Petrone, cuja empresa LPD está aqui há 28 anos, neste ano de 2024. E nós pudemos, então, saber um pouquinho da sua trajetória de vida pessoal, empresarial, e conhecer um pouco dessa experiência empresarial, acima de tudo, bem sucedida. Queremos agradecer ao Cléo, que se disponibilizou a conversar conosco neste tempo. Não sei se tem algo mais a observar, Cléo.
Não, só quero agradecer o convite, né, dizer que as nossas opiniões aqui são, né, próprias, né, esperamos, né, que nós não queremos ditar regra, nem dizer que nós somos o dono da verdade, mas é baseado na nossa experiência, na nossa história, né, o que nós falamos aqui é um pouco da nossa história, então as pessoas podem concordar ou não, né, eu espero que a gente possa ter trazido alguma contribuição para as pessoas que ouviram esse podcast aí. Muito obrigado.
Legal. O podcast Trilhem, do Sistema Fronteira de Comunicação, emissoras de rádio e plataformas digitais, e da Esquadrinha Associação Comercial Empresarial, de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos em breve com um novo episódio. Até lá.